que o Vítor Melena já está preparado para nos trazer mais um bloco informativo, agora às 13. Boa tarde.
Boa tarde para já, com esse grande destaque que é o incêndio de Abrantes, que continua a lavrar. No Sardual, o incêndio já está em fase de rescaldo. Prejuízos são voltados e há habitações consumidas pelas chamas.
O primeiro grande clássico da época é no Mel. Os Leões de Jorge Jesus querem começar já a ganhar terreno para o título quase ganho na temporada passada. Mas Nuno Espírito Santo quer voltar a colocar os dragões no caminho dos títulos. Leões ou dragões, quem irá adiantar-se no caminho rumo ao título de campeão? Acompanhe o Sporting Porto, domingo 28 de agosto, às 18 horas, na Sport TV. Primo botão amarelo do seu comando Mel. Ou ligue já 16200.
E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá períodos com muita nubosidade, tornando-se ou estando pouco nublado nas regiões do interior, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas no litoral e também nas regiões montanhosas do interior, vento fraco a moderado e subida da temperatura máxima, em especial no litoral. Previstos estão então 29 graus para o Porto e Leiria, 31 para a Guarda e Faro, 32 para Coimbra e Lisboa, 35 para Santarém, 37 para Castelo Branco e Évora e 39 para Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas. Style China, um mundo de vestuário, calçado e acessórios de moda a preços muito baixos. Faça também uma visita ao Style Home, onde encontra tudo para o lar, artigos de decoração, jardim, peças de automóveis e muito mais. Style China, no edifício Lodges, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio de Abrantes continua a lavrar. Recordo-se que este foi um grande incêndio que lavrou também ao longo das últimas horas. Começou por volta das 7h15 do dia de ontem e contou no seu momento mais intenso com a presença de 725 operacionais, 245 meios terrestres e meios aéreos também envolvidos, no total de 6. De momento, o incêndio em Centeiras continua ativo, Centeiras no concelho de Abrantes, e referir que significa que este é um grande fogo de grandes dimensões ainda, e que no local estão 585 homens, 192 viaturas e 7 meios aéreos neste momento. A ERT esteve em reportagem no decorrer desta manhã e neste incêndio, e fazia depois o balanço com alguns dos responsáveis diretos pelas proteções civis, no caso do Conselho de Abrantes e Sardual, Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, e também Miguel Borges, o Presidente da Câmara Municipal de Sardual. Começamos, efetivamente, por Miguel Borges, a propósito do incêndio do Sardual, onde ele aborda, entre outras questões, o ordenamento da floresta.
É necessário, o reordenamento da floresta é um dos pilares fundamentais na estratégia do combate a incêndios, da prevenção de defesa da floresta contra incêndios. É o primeiro, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser bem feito e tem que ser bem pensado, que é coisa que também não se faz há muito tempo. Mas não é só. Nós ouvimos com muita frequência dizer que a culpa é das florestas, das matas que não são limpas. É verdade, tem muita culpa, mas também permita que lhe diga que há muito a fazer em termos de combate, não no distrito de Santarém. O distrito de Santarém é um distrito que pode ser exemplo para muitos distritos deste país. Eu faço parte da mesa da secção de municípios com bombeiros da administração local da Associação Nacional de Municípios, e temos tido uma luta muito grande para que realmente o nosso país tenha outro pensamento em relação à proteção, em relação ao combate a incêndio. Não há nada a dizer em relação aos homens que estão no terreno. Têm sido fortes trabalhadores, homens competentíssimos, bons profissionais, mesmo que alguns sejam os voluntários, e que muitas vezes associada à palavra voluntário está o amadorismo. Não é verdade. verdade, são voluntários de grande profissionalismo. Mas, na verdade, as questões são políticas. Há erros que foram cometidos o ano passado e que nada foi feito e que este ano se estão a repetir. Há erros que foram cometidos em 2005 e que se continuam a repetir. Há uma reorganização que tem que ser repensada. Nem que seja para vermos que na verdade, o modelo que temos é o único modelo possível. Mas eu gostaria que essa reflexão fosse feita de uma forma desapaixonada, com coragem política, sem olhar seja o que for, mas que o pensamento fosse só a defesa do nosso território, a defesa dos nossos bens, a defesa da nossa floresta. Porque arde a floresta onde não há cadastro, mas também ardem os parques naturais, ardem outras zonas que são completamente, constantemente vigiadas, constantemente acompanhadas. E depois, claro, no meio disto tudo há sempre uma mão criminosa que, quando arde, é claro que pode minimizar a propagação do incêndio, mas o que é certo, com as condições atmosféricas que nós temos, é sempre muito, muito, muito difícil. Por isso, há que repensar o primeiro patamar, que é, na verdade, a prevenção, a limpeza das florestas, tudo isto, mas também é urgente repensarmos a estrutura que queremos de bombeiros. Sardual tem bombeiros municipais, temos 20 homens e mulheres profissionais, temos um 10% do nosso orçamento vai para a proteção civil, não temos aquilo que outros municípios têm, também apoios à Autoridade Nacional, porque esses apoios são dados às associações humanitárias e, como nós temos bombeiros municipais, não temos direito a eles. Há injustiças também neste tratamento do território, mas eu não me queixo daquilo que temos no Sardual tem, porque eu acho que o caminho é este. Agora, o que eu lamento é que haja outros sítios do país, ou distritos até, em que nos digam que não há homens, não há gente, não há meios. Como é que um país pode se dar, dizer, como é que alguém responsável deste país pode dizer que tem zonas do país onde há parques florestais, zonas fundamentais, onde há distritos e que dizem que aquele distrito é um caos porque não tem gente, não tem voluntários? Bom, temos que ter homens. Isto é uma guerra que está a ser feita, é uma guerra que estamos a lutar. Então, como é que é possível lutar e combater esta guerra se não houver tropas? E o Estado tem a obrigação de arranjar tropas e ter as tropas no terreno. Este é um aspecto que tem que ser pensado. Claro, a prevenção, se me disser que se me garantirem que depois do ordenamento do território, que a floresta, aí também é importante que os municípios possam ter uma palavra a dizer, pelas políticas de proximidade, e defendo as políticas de proximidade, é importante que possamos também ter uma intervenção maior no meio rural, que neste momento não temos, pela proximidade que temos. Por isso tudo isto tem que ser repensado. A defesa, a prevenção e depois também o combate.
Ainda palavras do Presidente da Câmara do Sardual, a propósito deste incêndio. Agora, mais concretamente, com o balanço à situação que ainda era vivida na altura.
Depois de um grande susto, de uma noite dantesca em alguns locais, realmente as coisas agora estão calmas, há sempre o perigo de algum reincendimento, e é esse o trabalho que os homens estão a fazer também, tentando que não haja reincendimentos e que também contamos que o São Pedro ajude, e parece-me que sim, pelo menos está a encobrir, o tempo está a refrescar. Era importante que assim fosse, para ver se temos realmente outras condições também, para que as pessoas que andam aqui já há muitas horas também possam depois vir a descansar.
Presidente da Câmara do Sardual, Miguel Borges, também com um balanço à reportagem da ERTS no Centro de Comando de Operações deste incêndio. Destaque também para as declarações prestadas também no local por Maria do Céu Albuquerque, à reportagem da ERTS. A Presidente da Câmara de Abrantes lamentava não estar naquele momento o incêndio no seu concelho, já na fase de rescaldo.
Bom, gostávamos de já estar em rescaldo, não estamos, ainda estamos com uma frente ativa, mas chegámos a ter 4 frentes ativas, sempre com casas na primeira linha. Neste momento não temos, neste momento o que está a arder é mato, é floresta. Congratulamos-nos ainda assim com aquilo que foram as consequências e que estão a ser as consequências deste incêndio. Chegámos a temer o pior e foi graças à grande mobilização que foi possível fazer de meios humanos, técnicos, materiais, que felizmente as consequências não foram aquelas que tivemos há cerca de uma década atrás. E, portanto, as minhas primeiras palavras são de grande reconhecimento aos homens, às mulheres e também a quem teve condições para garantir que estes meios pudessem chegar ao terreno. Queria dizer também que não estamos a salvo ainda, há reacendimentos, mas são mais de 600 homens no terreno, estão mais de 200 viaturas, estão mais de uma dezena de máquinas pesadas que combatem este incêndio, que impedem que ele reacenda, pese embora já todos sintamos, ainda não é meio-dia, a temperatura altíssima que se faz sentir e a falta de umidade, e infelizmente também saibamos que já há um outro foco de incêndio no sul do concelho que pode aqui causar alguma perturbação nos trabalhos. Queremos crer que isso não vai acontecer porque os meios que estão no terreno, pese embora todo o cansaço dos homens e das mulheres que estão a operar, são suficientes e, nomeadamente com os meios aéreos, que há pouco não fiz referência, tanto nesta frente de incêndio ativa, como também no foco de incêndio que deflagrou há pouco tempo nas Bicas, vamos ser capazes de evitar o pior.
Uma certeza já, muitos prejuízos, não é? Avultadíssimos.
Bastantes. Muita área ardida. Sabemos que há duas casas no concelho de Abrantes que foram fustigadas pelo incêndio. Em concreto, na freguesia de Carvalhal houve parcialmente uma casa cuja cobertura ficou parcialmente destruída, uma primeira habitação, e depois em Centeiras uma segunda habitação que foi destruída.
Não há pessoas em risco, ou melhor, não houve situações lamentáveis
graves. Lugar. Houve seis pessoas a serem assistidas, mas basicamente cansaço e pequenas queimaduras.
Situações então verificadas no decorrer deste incêndio, duas habitações destruídas no concelho de Abrantes no decorrer do fogo. Fechamos com estes conjuntos de balanços com as palavras do Comandante das Operações, Mário Silvestre, que em declarações a ERTE dava então conta de toda a operação levada a cabo, dos números envolvidos neste combate e também do ponto de situação vivido perto desta altura, que já contava com muitas horas de combate por parte dos bombeiros, uma vez que as declarações foram prestadas já, como dissemos, perto do fim da manhã. Mário Silvestre, então, em declarações à Rádio ERTE sobre o incêndio.
Aquilo que nós temos neste momento, temos uma frente ativa ainda, com 80% já em resolução, ou seja, todo o nosso setor alfa, aquela zona das fontes, está a 80% em resolução. Estamos a concentrar esforços nessa zona, que é o ponto mais quente que temos, no fundo. E, portanto, o sentimento é, por certo, de uma tarefa e uma missão muito bem cumprida.
Muitos homens no terreno para conseguir, de facto, develar toda esta situação. Há meios que vieram mesmo de muito longe.
Há meios que vieram de muito longe. Nós temos neste momento 618 operacionais no teatro de operações e 212 meios, 10 máquinas de rastros. Temos 4 meios aéreos e, portanto, é um dispositivo extremamente pesado, mas que, efetivamente, o trabalho que fizeram durante toda a noite foi de uma valia extraordinária.
Um trabalho que prossegue, naturalmente, também com o rescaldo, digamos assim, não é?
Obviamente, neste momento, os trabalhos de consolidação e vigilância são sobretudo, de extrema importância para que não venhamos a ter qualquer tipo de problema ao longo do dia de hoje e durante o dia de amanhã.
Há possibilidades de ignição no meio disto tudo, não é?
Há a possibilidade de reativações. Aliás, é normal que assim seja.
Os meios são, de facto, nesta fase já suficientes. O combate foi de acordo com aquilo que estava previsto, programado?
O combate é extremamente dinâmico. E, portanto, dificilmente nós podemos dizer que foi exatamente de acordo com o que tínhamos previsto, até porque nós, por volta das 17h30, tínhamos o incêndio praticamente dominado. E tivemos duas situações complicadas. Tivemos uma situação de um novo foco de incêndio em Andreus, e ali estou aliado a uma entrada de ventos extremamente forte, com ventos muito instáveis e com rajadas de 80 km/h, a dispersão de meios que foi causada por um novo foco de incêndio e depois pela proteção às habitações que foi necessária fazer, toda a estratégia que estava inicialmente montada acabou por ficar comprometida e, portanto, houve que, no fundo, reorganizar todo o dispositivo para conseguirmos depois chegar à altura de que estamos hoje e agora, neste momento, com praticamente o incêndio dominado.
Tudo a correr, então, para que se esteja extinto, previsões se é possível fazer? Que horas, durante
a
tarde?
Não lhe vou dar horas. Como disse, isto é tudo extremamente dinâmico. Sofremos a influência de variáveis que não controlamos e, portanto, não lhe vou dizer horas para quando é que estará. Estamos a trabalhar e muito para que, efetivamente, seja o mais rapidamente possível.
Aspectos, então, destes incêndios que lavraram nos concelhos de Abrantes e Sardual, os balanços aqui dos intervenientes diretos na coordenação das operações nestes incêndios, o Presidente da Câmara do Sardual, Miguel Borges, a Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, e também o Comandante das Operações no local, o Comandante Mário Silvestre, com os balanços destes incêndios, que, como referimos a abrir, incêndio está ainda ativo na zona de Centieiras, concelho de Abrantes. No local estão 585 operacionais, 192 viaturas e também 7 meios aéreos no combate a estes focos.
Rádio F, a primeira a informar.
No entroncamento, um indivíduo foi detido por tentativa de roubo com recurso a uma arma branca. Tudo aconteceu nesta terça-feira, quando a PSP foi contactada através de chamada telefónica a informar que dois indivíduos do sexo masculino, de 27 e 33 anos de idade respectivamente, agrediam um outro de 33 anos na tentativa de o assaltarem. A polícia deslocou-se ao local, deparando-se então com os dois indivíduos a agredirem a vítima com pontapés na face e na parte abdominal continuamente, empunhando navalhas contra o pescoço do mesmo com o intuito de lhe roubarem um telemóvel. Apesar dos agentes terem dado ordens para largar as navalhas e se deitarem no chão, só um dos jovens, o agora detido, o fez, tendo o segundo fugido para a parte incerta. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes, onde recebeu tratamento médico adequado, recebendo posteriormente alta médica. O detido será presente hoje no Tribunal Judicial do Entroncamento. Ainda no âmbito da atividade da PSP, referência para uma ação de fiscalização rodoviária, onde a Polícia de Segurança Pública deteve um indivíduo de 35 anos de idade por conduzir sob a influência do álcool, acusando na altura 2,65 gramas por litro. Nestas operações foram também detidas mais duas pessoas, um jovem de 20 anos e um homem de 59 anos de idade, por ambos conduzirem veículos ligeiros de passageiros sem habilitação legal para o efeito. Este último não possuía ainda seguro de viatura e, por essa razão, foi-lhe também elaborado um auto de contraordenação.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito das parcerias entre o município e as freguesias do concelho, te referir que está concretizado através dos contratos interadministrativos de delegação de competências e o respectivo contrato de execução, pavimentos em diferentes troços de estrada na freguesia de São Pedro Tomar. Foi asfaltada a estrada municipal número 534 e a estrada municipal número 533, esta no troço entre a cabine de São Pedro e o viaduto da A13. A convite da Presidente de Junta de Freguesia de São Pedro, as obras de asfaltamento foram, entretanto, visitadas nesta segunda-feira pela Presidente da Câmara Municipal de Tomar, acompanhada também pelo Presidente da Junta de Freguesia Local, Lourdes Ferro. A pavimentação permitiu, assim, melhorar significativamente as condições das vias que servem as diversas localidades desta freguesia e que também funcionam como ponto de passagem, sobretudo para o concelho de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte vai promover em parceria com o município de Torres Novas, já no próximo dia 1 de setembro, no auditório da Biblioteca Municipal Local, uma ação de divulgação dos apoios disponíveis no âmbito do chamado Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitário Abordagem Líder. como disse a ERTS, o coordenador local da ADIRNE, Jorge Rodrigues. Depois de uma espera de mais de 2 anos, estão finalmente, assim, abertas as candidaturas aos fundos comunitários.
Há mais de 2 anos que não aprovamos candidaturas da chamada abordagem líder, mas finalmente temos o agora denominado DLDC, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, a funcionar. Vamos ter ações de esclarecimento das primeiras ações que já estão operacionais, que já temos as candidaturas abertas até o final de setembro, que é o apoio aos pequenos investimentos agrícolas, que é o apoio à transformação e comercialização de produtos agropecuários. São apenas estas duas medidas que estão para já abertas as candidaturas. Vamos prever ainda este ano a abertura das restantes, mas aguardamos as portarias das informações. O dia 1 de setembro, e vamos ter uma das ações de divulgação em Torres Novas para informar os potenciais promotores dos apoios disponíveis, mas iremos realizar ações por todos os concelhos da nossa zona de intervenção. O foco destas duas ações são os pequenos investimentos agrícolas, portanto, ações destinadas a agricultores, agricultores que não tenham recebido mais que 5 mil euros de apoios comunitários, não tenham um volume de negócios de superior a 50 mil euros, e também pequenos investimentos que não excedam os 40 mil euros. Portanto, são pequenos projetos de apoio, pequenos investimentos agrícolas, tal como o nome indica. Temos também depois o apoio à transformação e comercialização dos produtos agrícolas. Neste caso, os investimentos destinam-se a qualquer beneficiário que queira fazer unidades dessas, e investimentos até 200 mil euros. São estas ações cobertas de momento.
O período para a apresentação das candidaturas decorre até ao próximo dia 27 do mês de setembro. Recordar ainda que nesta sessão a realizar em Torres Novas haverá igualmente espaço para recordar os 25 anos de existência da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, com uma sessão comemorativa, e na altura também a formalização de um protocolo com a Caixa de Crédito Agrícola do Ribatejo Norte. E é tudo. Fechamos assim. A informação local e regional regressa aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.